Então, nosso Manhã da Globo, e agora nós estamos aqui com ela, hein? A nossa amiga Meire Camir. Hoje nós estaremos falando aí de um assunto muito interessante: liberte-se da autossabotagem. Você se considera uma pessoa azarada, com menos sorte do que as outras e vítima de inveja? Cuidado, hein? Você pode estar se autossabotando. E para a gente falar sobre esse assunto aí, será que você já se autossabotou um dia? Quem nunca se autossabotou, hein, Meire? Bom dia!
Bom dia, Gustavo, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Aliás, um assunto muito interessante esse, hein, Meire?
Isso é bacana também. Uhum. Esse aqui eu acho que vai gerar também algumas perguntas aí pro pessoal. Então, quem tiver alguma dúvida com relação ao tema, pode mandar pergunta aí que a gente responde na próxima.
Boa, com certeza. Aqui nas nossas perguntas aqui, né? Se você estiver se identificando com o nosso assunto aqui, pode mandar aí a sua pergunta aqui pro 3531-16, que é o telefone da Rádio Globo, ou um e-mail, né? Aqui pro Minha Globo, @globonoroestepaulista.com.br.
Isso. Então é o seguinte, a autossabotagem é aquela sensação, né, que você corre, você está no mesmo lugar, toda aquela sensação que você está escorregando na vida, esses problemas sempre voltam e sempre os mesmos problemas. Por exemplo, às vezes é uma pessoa que arruma um namorado que sempre trai, é um cafajeste, né? E a pessoa ela larga daquele, escolhe um outro que vai fazer a mesma coisa, é igual. Uhum. Né? Ou então uma pessoa que tem problemas financeiros constantes, então está sempre sem dinheiro, sempre pobre, né? Sempre com aquela sensação de pobreza. Né? Então, é autossabotagem, esses ciclos de autossabotagem são mais ou menos isso, né? Elas são prisões psicológicas em que a gente parece que se vê preso num ciclo, né? Em que você corre, você se esforça muito na vida para sair daquilo e, na verdade, quando você vai ver, você está no mesmo problema. Uhum. Né? Então, às vezes, a gente culpa, a nossa tendência é sempre culpar as situações, as pessoas, a família, o governo, né? De que a nossa vida está ruim por causa deles. Mas, na verdade, existem mecanismos, né, psicológicos que funcionam como prisões psicológicas, né, e a gente não percebe isso. Então, a gente acaba, as crenças, elas trabalham de uma forma muito inconsciente, né, a gente não percebe isso. E os ciclos de sabotagem, geralmente, são gerados por crenças inconscientes. Essas crenças, elas são formadas desde pequenininho. Então, desde pequeno, a gente recebe algumas falas, né? Por exemplo,
nesse período, Meire, começa a desenvolver essa autossabotagem?
Na verdade, começam as crenças.
As crenças, né? Assim,
isso. Uhum. Então você está lá na sala com as suas tias e aí as tias estão falando sobre: tá vendo aquele cara, como ganhou dinheiro, ficou insuportável. Ah, mas você vê esse povo que é muito rico é porque rouba, uhum, porque massacram os funcionários e eles ficam bem. Ah, veja, né? Então você começa a formar as crenças com relação a dinheiro, com relação aos relacionamentos, né? E muitas vezes crenças negativas com relação a dinheiro são formadas nessa fase, uhum, né? Em que você fala assim: ah, então dinheiro sempre traz problema, dinheiro sempre traz desgraça. Olha como a família do fulano está brigando por causa de dinheiro.
Né?
Isso. Fala, né? Todo rico é falso metido, é ladrão. Rico é tudo ladrão, né? Então a gente começa a formar essas crenças negativas com relação a algumas coisas, e ela vai ficar ali, inconsciente. E depois, quando a gente cresce, a gente nem pensa mais aquilo, porque aquela crença já se tornou inconsciente, a gente não pensa mais naquilo, mas se torna uma verdade lá no nosso inconsciente.
Olha,
e isso vai trazer algumas consequências para a nossa vida com relação à nossa felicidade, com relação aos nossos relacionamentos amorosos, com a forma como a gente lida com o dinheiro, e a gente não percebe. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma pessoa, por exemplo, que possui uma baixa autoestima hoje, uma pessoa que se acha burra, muito burra. E você fala assim para a pessoa: não, você não é burra. Né? Aí a pessoa se acha tão burra, por quê? Porque quando ela era pequena, tá? Isso é uma hipótese, tá? Que cada pessoa funciona de um jeito. Mas, por exemplo, essa pessoa pode ter tido um episódio lá na infância, por exemplo, de um professor que expôs essa pessoa, de alguma forma, dentro de uma sala de aula, falou: olha, você se comportou mal e você vai ficar de castigo aqui na frente dos seus coleguinhas. Né? Essa experiência negativa ficou traumatizada lá dentro dela, né? E gerou uma crença de que ela é inferior às outras pessoas. Então, ficou lá um traço de que talvez ela interpretou desse jeito. Não que ela seja burra, mas ela interpretou que ela é mais burra que as outras pessoas. Então, esse episódio da infância, por ser traumático, pode ter sido até esquecido. Ela nem lembra mais aquilo, só que a sensação de burrice ficou até hoje, nos dias em que ela é adulta. Então, as crenças funcionam mais ou menos desse jeito. Tá? Nós temos crenças, por exemplo, que são conscientes e positivas, ou seja, é alguma coisa que eu tenho certeza. Né? Eu posso, por exemplo, eu posso aprender o que eu quiser. Então, eu sou consciente disso. Né? Pode ser consciente e negativa, do tipo, eu não consigo fazer regime. Então, é consciente, mas ela é negativa, tá? Uma crença também pode ser inconsciente e positiva. Quando ela é inconsciente, ela é tratada como uma sensação. É uma sensação de autoconfiança. Então, é uma sensação de que a pessoa tem, tipo, eu confio na minha determinação, na minha capacidade, então eu acho que eu consigo fazer isso sim, né? Então, é inconsciente e positiva. Então, ela gera uma sensação. As crenças inconscientes e negativas, elas também vão trabalhar numa forma de sensação. É uma sensação de impotência ou aquela sensação de frustração que vem assim, putz, não adianta, por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir mudar essa realidade. Né? Então, é uma crença inconsciente e negativa com relação a alguma coisa. Então, você percebe que a coisa não é tão simples assim, né? É preciso ter autoconhecimento para você saber quais são as crenças que regem a sua vida, né? E isso vai dar um impacto na tua autoconfiança, na tua automotivação, no seu sucesso com relação à vida. Porque se você já tem uma crença dentro de você de que você é um fracassado, então é lógico que você vai se sabotar, né? E aí você vai fazer escolhas que no final a crença que você, aquilo que você acredita se torna real. Então por isso a gente fala que são crenças, isso, autossabotadoras, e é a profecia que se autorrealiza. Então você já profetizou para você, antes de tudo, que vai dar errado. Que você não é capaz, ou que você não merece aquela felicidade, ou que você não merece ser feliz no amor, né? Você não merece ser uma pessoa bacana, porque no fundo você sente que tem culpa por alguma coisa, né? Porque você sente que não merece. Então isso precisa ser investigado para que ela seja mudada. Então, a única forma que a gente tem de mudar as crenças é com a consciência mesmo, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm esse medo do sucesso financeiro, né? Elas se sabotam com relação ao dinheiro. Por que que elas estão sempre duras, sempre sem grana, né? Porque, e todo dinheiro, pode perceber que tem gente que não consegue pegar dinheiro na mão e já gastou. Gasta todo o dinheiro. Se ela tem 10 reais, ela gasta aqueles 10 reais. Ela não fica com dinheiro na mão. Então, às vezes, se você for investigar a crença dessa pessoa, normalmente ela tem aquela crença que a gente estava falando, que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro é sujo, que só porque, sei lá, confunde as coisas, né? Porque acha que Jesus morreu na cruz e porque ele estava sem dinheiro, acha que tem que estar sem dinheiro sempre, você entende? Confunde as coisas, né? Ou onde há dinheiro, há desavenças, né? O dinheiro traz aquela desgraça, a briga e tal. E na verdade não é assim. A gente precisa do dinheiro para poder sobreviver, né? Mas enquanto a gente tiver crenças negativas com relação ao dinheiro, cada dinheiro que vem na nossa mão faz com que a gente se sinta sujo. E a gente faz o quê? Larga esse dinheiro, gasta com qualquer coisa para não ter esse treco sujo na mão. Tá? Assim é com o dinheiro, assim é também com a felicidade no amor. Então, tem algumas pessoas que elas não conseguem ser felizes no amor. Elas sempre escolhem pessoas que vão fazer com que elas sofram, pessoas que traem, né? Esse tipo de comportamento de autossabotagem está ligada a uma crença de que ela não pode ser feliz, né? Então, por isso, assim, ela pode pensar que talvez ela não mereça alguém bacana, que ninguém vai me querer, tá ligado também a uma baixa autoestima, né? Então, ela vai sempre buscar as pessoas erradas. Você fala assim, nossa, por que essa pessoa, hein, de 7 bilhões de pessoas que tem, né, a população do planeta, ela sempre escolhe aquelas piores pessoas, né?
É incrível.
E tem também aquelas pessoas que têm o medo do sucesso, né, no trabalho. Elas se sabotam também com relação ao sucesso no trabalho. Então, essas crenças com relação ao sucesso, tá ligado àquelas falas do tipo assim, ó, quanto maior a altura, maior o tombo, uhum, né? Após o sucesso, vem sempre o fracasso, né? Então, trabalho demais não te deixa viver. Então, quer dizer, quanto mais sucesso eu tenho, mais trabalho eu tenho e aí não vou viver mais nada, né? Quanto maior o sucesso, maior a responsabilidade. Então, como eu também não quero responsabilidade, eu não quero ter sucesso. É, ou então o sucesso atrai gente falsa. Então esse tipo de crença também faz com que quando a gente começa a ficar legal no trabalho, a gente se sabota. Olha, entendeu? Uhum. Porque eu tenho que saber o que eu não quero, o que eu estou evitando. É a responsabilidade? Eu estou evitando o que? O fracasso? Eu estou evitando o tombo? Eu estou evitando o que? A falta de tempo para viver? Né? Então, às vezes a pessoa acha que ter sucesso na vida é deixar de viver, deixar de descansar, deixar de ser feliz, entendeu? Porque tem responsabilidade demais. E a gente sabe, né, que o trabalho não é assim. Quem tem um sucesso no trabalho não é infeliz. Gosta do que faz, trabalha mais, claro, tem mais responsabilidade, mas é também muito mais prazeroso, né? Mas algumas pessoas que têm esse tipo de crença, e quando a crença é muito forte, o medo é muito forte, ela realmente se sabota, né? Então, você percebe, né, que muitas vezes a gente deseja alguma coisa, mas a gente se comporta de uma forma totalmente avessa daquilo que a gente deseja. É uma coisa incoerente, entendeu?
Muito, muito, né, Miriam?
Não é? E aí a gente sofre com isso, porque a gente fala assim, nossa, meu Deus do céu, eu não aguento mais viver nessa pobreza, eu não aguento mais viver nesse monte de dívida, né? Mas a pessoa não consegue fazer tomar as responsabilidades da sua vida e fazer uma gestão financeira. Vai lá, aprende a fazer uma planilha financeira, aprende a fazer a gestão do seu próprio dinheiro, mas ela não consegue pegar no dinheiro. É, porque existe uma crença lá dentro dela de que dinheiro é sujo, entendeu? Então, assim, enquanto a gente não tirar essa crença da gente, né, dificilmente a gente vai conseguir ter um comportamento diferente, né? Porque o comportamento ele não está passando pela parte consciente, ele está sendo automático e nós estamos sendo guiados por crenças que nem mesmo a gente sabe que tem. Então, a única forma que a gente tem de investigar é investigar isso, né? É trabalhar realmente o autoconhecimento, saber se de verdade eu tenho esse tipo de crença, sabe? Aí você vai olhando no seu histórico e você vai vendo quantas sabotagens você fez com você mesmo, né? E a gente tem a tendência, como eu falei, de colocar a culpa no outro. Essa tendência de botar a culpa no outro faz com que a gente se segue cada vez mais. Aí a gente é uma defesa, assim, entendeu? Né? Para a gente não assumir a responsabilidade da
própria
vida.
É um fracasso, né, Miriam?
Isso,
é uma autodefesa, uma autojustificação, né?
Isso, e cada vez que a gente se autojustifica dessa forma, a gente se afasta do autoconhecimento e se mantém cada vez mais dentro dessa prisão psicológica. Uhum. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a única pessoa que tem a chave dessa prisão é você mesmo. Porque você mesmo que criou essa crença. Então, você mesmo é capaz de tirar essa crença. Né? Então, e a única forma de fazer isso é trabalhando o autoconhecimento. É você olhar para você mesmo, você perceber e assumir que você tem aquilo. Né? Então, você fala assim, pô, eu tenho um histórico na vida de fracasso financeiro, estou sempre pobre. Eu não consigo... O que faz com que eu não consiga ficar com dinheiro, fazer a gestão do meu dinheiro? Né? Que crenças são essas? Tá? Então, a gente precisa parar para pensar, refletir, questionar mesmo algumas crenças que a sociedade coloca em cima da gente e que nem sempre são verdadeiras, entendeu? Então precisa ter coragem para fazer isso também, que não é fácil não, né? Porque às vezes você ir contra, muitas vezes, ou questionar coisas que a família tem como verdade, que a sociedade que você está tem como verdade, é complicado. Né? Assim, não é fácil, porque a gente não quer ser diferente das outras pessoas, nós fazemos de tudo para sermos iguais às outras pessoas, né? Mas aí você vê, né? É uma questão de escolha, né? E ser autêntico significa você realmente buscar aquilo que vai te fazer feliz, né? E isso requer realmente uma escolha e preços a serem pagos, né? Então a gente vê o quanto que a gente aguenta aí das nossas escolhas, né? Então, eu acho que é isso, assim, acho que é importante que a gente perceba que muitas vezes não é culpa dos outros, a nossa vida tá um inferno, né, a nossa vida tá chata, né, ou a gente tá somando coisas desagradáveis na nossa vida, muitas vezes, a maioria das vezes, o problema é nosso, né, e a gente pode sair...
A gente não enxerga isso, né, Miriam, né?
Isso. E eu acho que o básico aí para você sair dessa zoninha de conforto, dessas crenças, né, limitantes, é o querer bem a si próprio, é você realmente gostar de você a ponto de querer que a tua essência venha à tona. Né? Nem que para isso você tenha que ir contra as contra as suas crenças, né, da sociedade, sobre verdades inquestionáveis, né, que a gente tem como inquestionável, porque questionar algumas coisas significa você ir contra muitas pessoas, né, e isso pode ser duro demais, né, então, mas eu acho que a busca da autenticidade, ela requer essa coragem, né. Nem sempre você vai ter problemas. Nem sempre você vai ter que brigar com alguém, nada disso, né? Mas, né, você começa a questionar a sua base mesmo, né? Acho que é bacana, é um caminho de autoconhecimento bem legal, assim, né? Mas requer coragem, né?
Fazendo um pit stop ali, parar, né, Meire? Fazendo um levantamento de tudo e tentar avaliar, né?
Exato.
Em cima daquilo que você falou, né? E procurar lá no fundo a raiz de tudo isso, né?
Isso. E não é fácil, não.
Viu? É, né?
Não é...
Exige um esforço, uma disciplina também, não é mesmo?
Isso. Eu acho que requer muita coragem mesmo. Porque coragem, é cômodo, né? Você estar numa coisa que já está pronta.
Exato.
Né? É numa crença que nunca você te fez. Foi a sociedade que impôs, você acredita nela e fica nela, né? É a matriz.
E muitas vezes é difícil até para a própria pessoa admitir os seus próprios erros, né? Aí já
claro.
Começa já um...
Não, aí ponto, que é complicado, né?
É complicado.
É que é a parte mais complicada. Enquanto eu posso botar a culpa nos outros, é mais fácil, entendeu? Mas a hora que eu tenho que falar assim, assumir a minha parte da culpa, tu fala assim, poxa, né? Aí o negócio fica difícil, entendeu? Né? Outro dia eu postei, não sei, uma coisinha bem bacana, né? Uma fala que era assim, né? O cara pergunta, quem quer mudança? Aí todo mundo levanta a mão, eu! Mas quem quer mudar? Aí ninguém se mexe. E é assim, né? Querer mudança todo mundo quer, mas quer que todo mundo mude, mas menos ele. Quando você pega e fala assim, então agora a sua parte é fazer tal coisa, fala, mas aí isso é difícil, né? Aí eu não quero. Aí vai dar trabalho.
É bem por aí mesmo.
Não é? É aquela coisa, né, Gustavo? Todo mundo quer emagrecer, mas ninguém quer fazer dieta.
Exatamente. Não tem como, né?
É assim. A gente tem o resultado, mas a gente não quer passar pelo processo.
Exatamente. É só um piscar de olhos já está resolvido já, né?
Isso, você entendeu? Todo mundo quer ser mais feliz, mas ninguém quer fazer o caminho da felicidade, entendeu?
Verdade.
Todo mundo quer sabedoria, mas ninguém quer aprender, né?
Entendeu, né? A buscar essa sabedoria, né?
Isso, entendeu? Essa é a parte difícil, né?
Ô, Meire, mas um assunto muito interessante mesmo, adorei esse assunto e diante da aqui do assunto, conforme você foi abordando, a gente vai fazendo ali rapidinho aquela autoanálise. Olha, eu acho que eu preciso ir lá naquela raiz daquele problema. E é interessante, eu acredito que também os nossos ouvintes de casa também já traçaram já alguns pontos em que estão se auto-sabotando, não é mesmo?
Isso, e nesse ponto acho que é bacana, sabe, Gustavo, porque as pessoas que estão ouvindo, ela já tem as suas dúvidas.
Ela
fala assim, poxa, mas será que é isso mesmo, né? Então eu acho que é bacana, assim, quem estiver ouvindo, escreva a tua dúvida,
isso.
Não importa o seu nome, né? O que é importante é a dúvida, que a dúvida seja lançada aqui para nós, né? Que a informação seja passada, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas será que isso que eu estou pensando é isso mesmo? Será que essa crença realmente tem a ver com esse comportamento? Né? Então, acho que é bacana a gente poder trocar essa ideia, né? E esse canal aqui que a gente tem é uma forma de fazer isso.
Exatamente.
Né? De pegar um tema como esse e se debruçar sobre ele. Eu acho que esse ping-pong, né? Quer dizer, eu venho com uma informação, isso vai gerar uma dúvida, o pessoal manda a dúvida e a gente conversa sobre ela, que vai gerar outra dúvida. E assim a gente vai aprendendo um pouco mais, né?
Exatamente.
Porque eu joguei aqui um tema meio geral, né? Agora, as nuances, né, do tema, que é a vivência que a pessoa está tendo, né? O assunto fica mais rico quando a pessoa traz mesmo um pouquinho disso aplicado na prática, né?
Exatamente.
Olha, eu tô pensando numa coisa assim, será que é isso, né? Entendeu? Bacana, assim.
Bacana. Ô Meire, muito obrigado pela sua participação. É sempre uma grande alegria, um grande prazer. E a cada programa é um aprendizado, né? A gente aprende muito com você, Meire.
Obrigado. E pra mim é um prazer também poder participar.
Correto. Aí, lembrando mais uma vez aqui o telefone 3531-1006 e o nosso e-mail também, minhaglobo@globonoroestepaulista.com.br, para você enviar aí a sua pergunta, a sua dúvida aqui para a Meire, que a Meire com certeza no próximo programa já estará respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Meire, muito obrigado.
Obrigadíssima, Gustavo. Eu que agradeço.
Obrigado e até a próxima semana, né? Contando com a sua participação aqui no nosso Manhã da Globo.
Obrigada, eu que agradeço.
Beijo grande. Tchau, Meire.
Outro, tchau. Tchau.